בעזרת השם דף סמך בית התדג' יומה. אסתמוס דף סמך אלף עמוד בית, דף סמך אלף נוברס, נסת שמניה ג'בשו פרסימה, תנן האטם, וגרא אלילה תניה האטם, תימא ברייתא. Vimos nos dapim anteriores que o Kohen Gadol pegava o sangue do parahatá, do boi, do sacrifício de hatá e também do bode, e fazia várias azaó, vários espirros dentro do Kodesh HaKodeshim, em frente a Parohet, e também no Mizbeach HaZahav, no altar de ouro do Eichá. Uma situação era que o Kohen Gadol estava no meio de fazer as azaot e o sangue se despejou no chão. Alahá era que ele tinha que pegar outros animais, fazer shchitá outra vez de outros animais e pegar sangue novo, para continuar as azaot. Sobre isso fala a Braita, Vekulam metamim bgadim. Alahá é que se pegava a carne desses sacrifícios, se para hatat do seira hatat, se queimava fora de Yerushalayim. Vekulam etamim bgadim. Se eles fizeram vários abates de vários animais, era necessário queimá-los todos fora de Yerushalayim. Alahá é que o Kohen que estava queimando esses sacrifícios, ele está impuro e também suas roupas estão impuras. Veristrafim, abetadesh, eles são queimados no crematório fora de Yerushalayim. Dever Abelazar, ver Abishimon. Nessa período de Abelazar e Abishimon. Vachamim vem falar com Vachamim discutindo. Emetamim bgadim. ואין נשרפין הבית הדשן אלא האחרון. פעם חכמים, כי סומנת שהוא עוצ'ימו סקריפיסיו, או בוי, או בודי, כפורם הבצ'ידוס פרפזל העזה פינאו. פטרמינר קונקלויר הזזעות, סומנת שירי כמעט ופורג'י ירושלים, סומנת שהאוסקונים כסתבום אוקופז הקיימה לסקריפיסיו, אלסטרים פורס מיסוס חופז אסטרים פורס. מחלוקת רבי אלעזר רבי שמעון כמו חכמים, se todos os animais são queimados fora de Yerushalayim ou não. Fala a Hamim, por que somente o último animal ele é queimado fora de Yerushalayim? Roil vegamar bukapará. Uma vez que ele concluiu a expiação, a capará para o povo de Israel, ele é mais predominante, mais importante. Baminei, Rav Amirav Nachman. Perguntou Rav para Rav Nachman. Sabemos que esse bode, esse Seira Hatat, era o bode que foi sorteado para ser sacrificado para Hashem. Tinha um outro bode, o Seira Mishtaleach, o bode que era jogado no abismo. Pergunta lá para Rav Nachman, Kama Seirim Mishtaleach? Se acontece que é necessário fazer o abate de vários bodes, por consequência, é necessário trazer mais bodes para fazer mais sorteios. A cada bode que se acrescenta para o sacrifício para Hashem, é necessário anteriormente sorteá-lo, sortear esse bode para Hashem e um outro bode para o abismo, para Azazel. A pergunta era para Rav Nachman, Kama Seirim Mishtaleach? Na prática, quantos bodes vão ser jogados no abismo? Amalei, fala Rav Nachman para Rav, Vechi Edrom Mishtaleach? Fala Rav Nachman, aparentemente não é necessário jogar mais do que um bode. Fala Rav Nachman, será que o Kohen Gadol tem que jogar todo o seu rebanho de bodes no abismo? Amalei, Rav respondeu para Rav Nachman, Vechi Edrom Soref? A Torá fala que é necessário queimar todo o rebanho do Kohen Gadol. Mesmo assim, vivendo anteriormente a período de Abrazar da Bishimon, que é necessário queimar, fora de Yerushalayim, todos os bodes e os bois que foram usados para as azaot, os espirros do sangue. Então, falará que seria a mesma coisa, aparentemente, com relação aos bodes que foram jogados no abismo. Fala Rav Nachman, Midami, qual é a comparação? Por quê? Hatam loktiv oto, com relação aos animais que vão ser queimados fora de Yerushalayim, a Torá não fala queime ele, no singular. Ahaktiv oto, porém aqui com relação ao bode que foi jogado no abismo, a Torá fala oto. Fala no singular, limitando que só existe essa alahá de jogar um bode só, não mais do que um bode. Sobre isso fala agora na continuação. Idmar foi ensinado. Rav Papi Mishmederava Amar. Rav Papi, ele escutou de Rava a seguinte alahá. Rishon Meshaleach. Que Rava concordou com Rav Nachman, só é necessário jogar um bode no abismo e é necessário jogar o primeiro bode que foi sorteado para o abismo, não os outros. Rav Shimi Mishmederava Amar, Rav Shimi, em nome de Rava, ele escutou Aharon Meshaleach, é necessário jogar o último bode que foi sorteado. Explica mais as opiniões. Bishlama Rav Shimi Mishmederava, dá para entender essa opinião de Rav Shimi em nome de Rava, de Amar, que ele falou Aharon Meshaleach, que é necessário jogar o último bode. Porque Kassavar ele sustenta o Ir de Gamar Bukapará, uma vez que foi concluída a expiação através desse último bode, porque ele é mais importante, ou seja, esse último bode que foi ser designado para ser sacrificado para Hashem, Através dele foi concluído a capará, a expiação do povo de Israel. Paralelo a isso, tem o Seira Mishtelef, o bode que foi sorteado para se jogar no abismo. Ele é mais importante do que os outros bodes que foram sorteados anteriormente, e somente ele tem que ser jogado no abismo. Ele era Rafap Mishmederava Maikasavar. Porém, a questão é, por que Rafap, em nome de Rava, sustenta que o primeiro bode é mais importante? Ele sustenta como Rabi Yossi. Que falou Rabi Yossi? De Amar, que falou Rabi Yossi Mitzvah Barishon. Falou Rabi Yossi que sempre temos prioridade ao primeiro objeto da Mitzvah. Seja ele um animal para o sacrifício ou outros objetos, como nós vemos na continuação. E Rabi Yossi, então, de onde se vê que essa é a opinião de Rabi Yossi? E lembra Rabi Yossi de Kupot. Será que é Rabi Yossi das caixas? Que vimos no Tratado de Shkalim. E terá como fala a Mishnah. Rabi Yossi também fala Rabi Yossi. Shalosh Kupot e Shalosh Sein. Tinham três caixas. Cada caixa cabendo três Sein. Uma grande quantidade. E essas caixas serviam para o povo de Israel colocar uma Hatzita Shekel, que era aquele meio Shekel que era dado para o povo de Israel do Rosh Chodesh Adar até o Rosh Chodesh Nisan, Shebem Turmim et Alishka, que nessas caixas os Kohanim eles pegavam as moedas e colocavam no armazém para comprar os sacrifícios do público. Ve'akatuv alehem Alef Bet Gimel. Estava escrito nessas caixas Alef Bet Gimel. Uma caixa Alef, outra caixa Bet, outra caixa Gimel. Betani fala a Braita, Amar Rabi Yossi fala Rabi Yossi, lama katuva len alef bet gimel? Por que se cita alef bet gimel? Leida ezemene tremarishon, para saber qual caixa que foi preenchida primeiro, depois a segunda caixa, depois a terceira caixa. Para que ele havia emenarishon, para trazer o sacrifício dessas moedas que foram colocadas na primeira caixa. Shemitzvah barishon, que temos a prioridade, a primeira caixa que foi preenchida com as moedas. Então, aparentemente, se vê daqui que a Bíblia dá prioridade à primeira objeto da mitzvah. Mesma coisa aqui com relação ao primeiro bode que foi sorteado para Azazel, para o abismo, para ser jogado no abismo. Para ele falar, Dilma be'idna de itchazai kamaita lo itchazai batrai, talvez lá de frente com relação às caixas. No momento que a primeira caixa se preencheu, já estava pronta para ser usada para os sacrifícios, as outras caixas não estavam prontas, não estavam cheias ainda, estavam vazias. Talvez só nessa situação a Rabi Yossi dá prioridade ao primeiro objeto da mitzvah. Porém, com relação aos bodes do Kippur, só é possível jogar o bode no Azazel, no abismo, depois que foram trazidos todos os outros bodes, até terminar a Azaa, o espirro do sangue do bode no Kodesh HaKodeshim e no Errar. Talvez nessa situação é diferente, temos prioridade aos outros animais, talvez o último bode. Ele era Rabi Yossi de Pesach. Deve ser que se baseou no apelo de Rabi Yossi com relação ao Korban Pesach. Detnan, como fala a Mishnah, Hamafrish Pisho. A pessoa designou um Korban Pesach na véspera de Pesach. Ve'avad. E esse carneiro, o cabrito, ele se perdeu. Ve'ifrish Acher Tachtav. Essa pessoa designou um outro carneiro ou cabrito para o Korban Pesach. Ve'acharkach Nimtza Arishon. E depois o primeiro cabrito foi encontrado. Vereshnen Omdim, os dois estão disponíveis para ser sacrificados. Eizemenshi Tse Yakriv. Diber Hachamim, fala Hachamim, essa pessoa pode escolher qualquer animal que ele quiser. Ou o primeiro, carneiro, cabrito ou o segundo. Rabi Yossi discute. Mitzvah Barishon, damos prioridade ao primeiro animal que foi escolhido para o Korban Pesach, aquele que se perdeu, damos prioridade a ele. Aqui você vê que Rabi Yossi dá prioridade ao primeiro animal, ao primeiro objeto da Mitzvah. Mesmo que os dois estão disponíveis ao mesmo tempo para serem sacrificados. Se o segundo animal, o segundo Korban Pesach, ele é mais valioso, então é necessário usar esse segundo animal. E respeito a mitzvah, é necessário usar o melhor animal. Adran Allah Utsilo, Baruch Hashem, terminamos o capítulo Utsilo, o capítulo, quinto capítulo, Maseret Yomah, começamos o sexto capítulo, Shnei Seire. Em relação aos dois bodes do Kippur. Vimos no capítulo anterior, que os dois bodes eram sorteados, um para Hashem, um para o abismo. Shnei Seirei Yom HaKippurim, esses dois bodes do Kippur, Mitzvatah Sheyu Shnei Shavim. A priori é necessário que eles sejam iguais. Bemar, em aparência, em cor, Bekoma, em altura, Bedamim, em valor. Belekihatan, que é errado. E a priori é necessário que eles sejam comprados ao mesmo tempo. Mesmo que aconteça se esses dois bodes não são iguais, uma segunda opção, eles são válidos. Bediavad. Se não é possível cumprir a mitzvah lechatrila a priori e com os dois bodes idênticos, bediavat como a segunda opção é suficiente, que eles sejam diferentes. Lakach echad ayom veechad lemachar ksherim. Se ele comprou um bode hoje e um bode no dia seguinte, também é válido como uma segunda opção. Met echad mehem. Se um dos bodes morrer. Imatiloi grilmet. Se esse bode morreu antes do sorteio para Hashem e para o abismo, e kachzuk lasheni. Eles iriam pegar um outro bode para ser o par do bode que sobrou, que não morreu. E vamos fazer o sorteio, qual vai ser para Hashem, qual vai ser para Azazir. Veimishei grilmet. Porém, se um bode morreu depois do sorteio, e avizugachem. Eles iriam trazer mais dois bodes para fazer um outro sorteio, veia grilalehem batrilah. Começar o sorteio do princípio. Uma vez que acontece o sorteio, é necessário que esses dois bodes continuem até o final do serviço. Se um deles morrer, é necessário trazer um outro par. Veio Omar, ele fala: Im shel shemet, se o bode que morreu era designado para o Korban para Hashem, Zeshala lava gural Hashem it kayem tachtav. Esse bode que foi sorteado para Hashem no segundo sorteio vai ser substituto do primeiro. Veim shel azazel met, e se o bode que morreu foi o bode para o abismo, Zeshala lava gural azazel it kayem tachtav. O comentador fala que esse bode que foi sorteado para o abismo no segundo sorteio é substituto do primeiro. E aquele bode que tinha sobrado do primeiro sorteio, que não tinha morrido, ele vai ser levado a um pasto. Até que ele receba um defeito, um ferimento, para ele poder ser redimido. Podemos retirar a santidade desse bode, que ele é designado ao Corban, transferir ele para moedas e dar essas moedas para o Betamindash. Isso vai acontecer, vem em Mahé. Depois que ele foi ferido, vamos vender esse bode. E o dinheiro que foi recebido com essa venda vai ser dado para doação para o Beit HaMikdash. A doação é para sacrifícios de Olá, Kaitza Mizbeach. Sacrifícios de Olá, para quando o Mizbeach não está ativo, e respeito ao Mizbeach, continuavam sacrificando esses sacrifícios de doação. O motivo que esse bode não era morto, diferente de outros bodes, outros sacrifícios de Hatat, que o dono do sacrifício já usou um outro Hatat para sair da sua obrigação, que o primeiro sacrifício de Hatat, que não foi usado, tem que ser morto. Aqui é diferente. Levamos esse bode para o pasto, porque She'er Hatat Sibur Meta, porque um sacrifício público de Hatat, ele nunca morre. É diferente do sacrifício de Hatat público e um sacrifício de Hatat particular. Essa é a pergunta que está na cama. Rabi Udamer fala a Bidá é diferente, Talmud. Fala a Bidá que não, esse Hatat, mesmo que ele é público, ele tem que morrer sim. Uma vez que vamos usar outro bode para sair da obrigação do sacrifício de Hatat do Kippur. Veodamar Abiudai, ele falou uma outra alaha. Nishpach Adam. O que acontece se o sangue do bode que foi designado para Hashem se despejou no chão antes do Kohen Gadol terminar as altos espirros no Kodesh HaKodeshim no Echal? E a muta nishtalach. Temos que matar esse bode que ia ser jogado no abismo. Não vai ser jogado no abismo porque o par dele, o bode que era sacrificado para Hashem, se invalidou uma vez que o sangue foi despejado no chão. Metanishtaler, no caso que o bode que era esse jogado no abismo, ele morreu antes do Kohen Gadol terminar as asaot do Seir La Hashem, o bode para Hashem, e Shafech Adam. É necessário despejar o sangue voluntariamente, o sangue do bode para Hashem, trazer outro par, fazer o sorteio outra vez e começar os serviços outra vez. Se eu falar Mishnah, viramos a página. Fala Gmaratano Rabanan, fala Braita. Ikar Shne Seireizim. Miut Seire Shnai. Agora fala a Breta, qual é a fonte disso que a priori é necessário que os dois bodes sejam idênticos e sejam comprados no mesmo momento? O pastor fala, Ikashne Seire Izim. O coordenador tem que pegar dois bodes. Miut Seire Shnai. Quando a autora fala bodes, o mínimo de bodes do plural são dois. Mata Mudlomar Shnei. Por que a autora tem que falar dois bodes? Já sabemos que são dois bodes. Se a autora falasse Ikash Seire Izim, trazer bodes, já sabemos que é necessário trazer dois bodes. Até ela fala para trazer dois bodes para ensinar algo a mais. Shiyushneim Shavim, para ir um passo adiante. É necessário que os dois bodes sejam idênticos. Minai Nafapi Shenshneim Shavim Kshirim. Qual é a fonte disso que a Mishnah falou? Que isso não é indispensável. Se acontece que o coelhador não tem dois bodes idênticos, ele pode fazer o serviço do Kippur com dois bodes diferentes. Qual é a fonte disso? Que numa segunda opção, um bediavad, isso é válido, é suficiente. Talmud Gomar falou pasuk, seir, seir, riba. A Torá fala, algumas vezes a palavra bode, já sabemos que se trata do bode. A Torá podia falar, ikach achat, e já sabemos que se trata do bode. A Torá fala bodes várias vezes, duas vezes, riba. A Torá fala bodes algumas vezes, para incluir esse par de bodes que não são idênticos, para falar que bediavad é suficiente. Para matar madeira berachmaná, todo motivo que bediavad isso é suficiente é porque a Torá fala seir, seir, duas vezes a palavra bode, halorá berachmaná. Por isso, se a Torá não tivesse falado isso, incluído os bodes que são diferentes, havamina, poderíamos pensar, psulim, poderíamos pensar que seria inválido fazer os filhos do kipur com dois bodes diferentes. E kuvamina, qual seria a fonte disso? Qual seria a base para isso da Torá? Que poderíamos pensar que é indispensável que os bodes sejam iguais. Vamos lá, cada tachamina que poderíamos pensar, shne, 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 que a Torá fala várias vezes a palavra dois, e já saberíamos se trata de dois bodes, mas se a Torá fala várias vezes a palavra dois, poderíamos pensar que é indispensável que eles sejam idênticos. Mas que a Torá fala seir, seir, a Torá veio abranger mais, veio ler a bot, fala que é suficiente uma segunda opção, que os bodes sejam diferentes. Uma vez que a Torá sim fala bodes, bode, bode, para incluir outros bodes diferentes, shne, 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 lamalim, porque a Torá tem que falar assim várias vezes a palavra dois, já saberíamos que se trata de dois. Vamos na hademane, para falar que a priori eles sejam iguais em cor, em aparência. Hademkoma, um outro vez que a Torá fala dois, é para falar que eles têm que ser iguais em altura a priori. Hademdamim, e também que eles sejam a priori iguais em valor. Tenenameach gabe kivse metzura. A Braita fala que o mesmo processo de aprendizado do sukim, porém em outro assunto, com relação aos carneiros do metzura. O metzura é uma pessoa que tinha a lepra espiritual da época da Torá, e no último dia da sua purificação ele tem que trazer dois carneiros, um para o sacrifício de Hatat, um para o sacrifício de Asha. E fala a Torá, ele tem que pegar dois carneiros. Fala a Breta, um raciocínio muito parecido com o que já vimos. Miut kvasim shnaim, o mínimo de carneiros são dois. Matamud lomar shnei, porque a Torá tem que falar dois. Shei shnaim shavim, deve ser que é necessário que eles sejam idênticos. O minay shafapish e shnaim shavim kshirim. Então a gente sabe que se eles não são idênticos, como uma segunda opção é suficiente que eles sejam diferentes. Tamud lomar falou para o keves keves. A Torá fala várias vezes a palavra carneiro. Já saberíamos que se trata de carneiros, riba, travio, abrangir, mas mesmo que eles são diferentes, é suficiente como uma segunda opção. Tamadraberahmaná, todo motivo que podemos trazer carneiros uma segunda opção diferentes é porque a Torá fala, keves, keves, carneiro, carneiro, haloraberahmaná. Por isso, a Torá não tivesse incluído isso, havamina, psulim, pensaríamos que é indispensável que eles sejam iguais. E kuvaminala, qual seria a fonte disso? Sacada Tehaimina, podemos pensar assim que é indispensável, porque Tiekti, a Torá fala Zotieturata Metzorah. Esse é o modo que o Metzorah vai se purificar. Podemos pensar que tudo o que se cita na Parashá do Metzorah é indispensável para ele se purificar, inclusive que os dois carneiros sejam iguais. A Torá fala Keves, Keves, carneiro, carneiro, para abranger mais e facilitar a Alahá, como uma segunda opção. Veashta Derabi Rahmaná, Keves, Keves. Agora que a Torá já sim falou Keves, Keves, carneiro, carneiro. Tie lamali, porque a Torá tem que falar Zotie Turata Metzorah? Essa vai ser a forma de purificação do Metzorah para limitar mais, dificultar mais a Alaha. O que a Torá veio dificultar? Lechar Havayatoshe Metzorah. Para falar que, com relação às outras leis do Metzorah, são indispensáveis. Com relação a essa lei específica, que os carneiros são idênticos, isso é só Lechatrila, é só uma Alaha a priori. Betarename Gabi Metzorah, que é Gavna. E a Breta fala. Com relação ao Metzorah, porém, outro assunto do Metzorah, muito parecido com o que vimos anteriormente. Sipurim, a Torá fala que o Metzorah tem que trazer no primeiro dia da sua purificação, depois que ele se cura da lepra, dois pombos. Tem um longo ritual do que fazer com esses dois pombos. Então, a Torá fala de Sipurim, dois pombos. Miut Sipurim, Shnai. O mínimo de pombos são dois. Porque a Torá tem que falar dois pombos, dois pássaros, se a gente já sabe que são dois, cheio, cheio, shavot, é que a priori tem que ser iguais. O minai shafapi shenan shavot kshir, então a gente sabe que se não tem dois pombos iguais, mesmo assim ele sai da obrigação e se purifica, mesmo em traz diferentes, como uma segunda opção Bediavata. Então, o Domar falou, posso tzipor riba. Então, fala duas vezes a palavra pássaro para incluir mesmo esses pássaros que são diferentes como uma segunda opção. A priori tem que ser iguais, mas Bediavata é suficiente que eles sejam diferentes. Todo motivo que isso é suficiente é porque a Torá inclui, fala tzipor tzipor, pombo pombo. Halora berachmaná, por exemplo, se a Torá não tivesse incluído isso, psorot, vamos entender que é indispensável que esses dois pombos sejam iguais. E kuva minala, qual seria a fonte disso, que é indispensável isso? Só que a Torá camina, que poderíamos pensar, tiektiv, porque a Torá fala, zotieturata metzorá, essa vai ser a lei do metzorá, da purificação do metzorá. E a Torá fala que essa é a forma que vai se purificar. Entenderíamos que tudo é indispensável, mesmo que eles sejam iguais. Porque agora que a Torá assim fala, tzipor, tzipor, pássaro, pássaro, porque a Torá tem que falar, zotieturata metzorá, essa é a forma que ele vai se purificar. Se não é indispensável que os pássaros sejam iguais, vamos deixar a veia do Metzorah para as outras alakot do Metzorah que são indispensáveis. Porém, pergunta, se esse é o raciocínio de como explicar os psukim. Temos uma pergunta, com relação ao sacrifício de Tamid, o sacrifício frequente, que é sacrificado todos os dias, duas vezes, no Betamidash, nós deveríamos falar o mesmo raciocínio. Kvasim, é necessário trazer carneiros. Miut kvasim shnayim, o mínimo do plural de carneiros são dois. Matamud lomar shnayim, porque a Torá tem que falar dois carneiros. Já saberíamos que são dois. Famra shiyu shnayim shavim, para que os dois sejam iguais. Maminayim shafa pish el shnayim shavim kshirim. Onde saberíamos que, mesmo que esses carneiros não são iguais, o carneiro da manhã e o carneiro da tarde não são iguais, onde saberíamos que Bediavat, com uma segunda opção, isso é suficiente. Talmud Lomar falou para Su, Keves Keves. Já fala algumas vezes a palavra carneiro, já saberemos que se trata do carneiro, Libá, veio facilitar ela, vai incluir mesmo que os carneiros não são iguais, que é suficiente. Porém, a questão é Olomitzvah, Achinami, Debaina. Porém, a priori, é necessário que os dois carneiros, o Tamido, da manhã e da tarde, sejam iguais? Não encontramos em nenhum lugar que isso é necessário a priori também. Então, primeiro, ela tem que falar Shnei Kvasim, dois carneiros, senão é para falar que eles têm que ser iguais. Com relação ao Tamid é diferente porque existe um contexto diferente nesse passo. Como fala a Braita, Shnaim Layom, dois carneiros por dia. O que significa Shnaim Layom, dois carneiros por dia? Kenegedayom. Fala a Braita que é necessário abater o Tamid em frente ao dia, ou seja, em frente ao sol. De manhã o sol está no sudeste do Betamigdash, portanto é necessário fazer o abate de frente a essa direção. À tarde o sol se põe no sudoeste do Betamigdash, então é necessário fazer o abate do Tamid da tarde em frente ao sol onde ele está. É uma outra alaká completamente diferente. Então, você acha que o pasuk se trata realmente dessa alaká, que é necessário fazer o abate em frente ao sol? Talvez o pastor ia falar simplesmente que é necessário sacrificar dois tmidim, dois carneiros por dia. E saberíamos já que é necessário que a priori eles sejam iguais. Falamos aqui não. Que se o homem etakeves echat aseba boker, etakeves ashenit asebe na arbaim, arechovata e omamu. Nós saberíamos que é necessário sacrificar dois carneiros por dia. O pastor que fala sacrificar um carneiro de manhã, um carneiro à tarde. Então, por que o pastor fala dois por dia? Que nem que daí o ministério sacrificar o carneiro em frente ao sol, em frente à luz do sol. Keitzad, como é possível cumprir essa halakha? Tamid shel shachar, com relação ao tamid da manhã. Hayah nishkat al keret tzfonit ma'aravit al tabat shnia. Ele era abatido no noroeste da Azara. O noroeste é em frente ao sudeste, então vai cumprir essa halakha. Al tabat, o abate era feito em argolas, ou seja, tinha argolas no norte da Azara, perto do Mizbeach, 24 argolas, que se colocava o animal embaixo dessas argolas para que ele não fuja, para fazer o abate. Era necessário fazer o abate na segunda argola a partir do Mizbeach, não na primeira argola, porque o Mizbeach fazia a sombra na primeira argola, era necessário fazer na segunda argola. ושל בין הארבעים, כלומר שם אותה מידה טל, ג'יין נשחט על קרם מזרחית צפונית. לרבה, צ'יל נורדסצ'י, דה עזרה, que era em frente ao sudoeste, quando o sol se punha, ele estava no sudoeste. A Tabatinha também no segundo argolo. Porém, fala que a Braita é uma outra alaha. Musafin Shabbat Vadait Srihin Shiyush Nen Shavin. Porém, com relação aos dois carneiros de Musaf, o sacrifício de acréscimo do Shabbat, é necessário que eles sejam sim idênticos, porque a Torá fala dois carneiros, então não fala Takeves Echad, Takeves Hasheni, Keves, Keves, Ribat, ela não fala carneiro, carneiro para abranger carneiros que não sejam idênticos Bediavá. Ela não menciona isso, ou seja, é necessário que esses carneiros sejam sim iguais. Isso fala que a Gemara Bezat Hashem é um novo Daf, novos conceitos. Vale a pena perder. Baruch Adonai Olam, Amém, Amém.